Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Olá, ouvintes do programa Conversa Franca. Que alegria poder encontrá-los novamente para um tema muito importante: o papel da igreja em tempos de isolamento e vida online. E o nosso entrevistado é o querido José Rosifran Macedo. Ele que é pastor, mestre em Novo Testamento, missionário na MTB, no SIM, que é o Cuidado Integral do Missionário, e no Filhos, área de atuação voltada para os filhos de missionários. Eu gostaria que o Rosifran desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse um pouquinho sobre ele.
Oi, Dora, muito obrigado pelo convite, é muito bom estarmos juntos. E como você falou, eu sou pastor e trabalho na área de missões, trabalhei com a Missão Amém. Sou missionário pela 8ª Presbiteriana de BH, juntamente com a Amém, e hoje a gente trabalha na MTB, na área do cuidado integral do missionário e dos filhos do missionário.
Da onde você está falando?
Estou falando de Lagoa Santa, Minas Gerais.
É casado, tem filhos?
Sim, eu sou casado com a Alice. A Alice é quem toca a área de filhos, né? Filho de missionário. Nós temos 3 filhos e 3 netinhos. E um fato interessante, o ano atrasado nós tínhamos 3 filhos em 3 continentes diferentes.
Uau!
Família bem missionária mesmo.
Família missionária. Mas você, ouvinte, você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe o nosso site e aplicativos também. E para você, ouvinte, gostaríamos que você participasse. Queremos ouvir a sua opinião sobre o tema, o papel da igreja em tempos de isolamento e vida online, através do 0 operadora 11 97418-1456.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Muito bem, Rosifran. Qual é o papel da igreja durante este período de pandemia mundial?
Dora, eu acho que o papel da igreja em si, ela é o mesmo, independente do momento que a gente vive, né? O papel é essencial. Agora, é claro que a pandemia trouxe várias situações inéditas, que até então a gente não tinha vivido como nação, como povo, que aí nos traz alguns desafios maiores. Por exemplo, há um luto muito mais presente na comunidade, há muito mais dor visível ao nosso redor, sem contar toda a insegurança, o medo e como tudo isso tem afetado. Então, como expressão do corpo de Cristo, ela nutre a vida da comunidade na caminhada com Deus, nos nossos relacionamentos um com o outro e no serviço à comunidade. Então, nesse tempo de pandemia, essas funções da igreja, estimular o relacionamento com Deus, estimular o relacionamento um com os outros e o serviço à comunidade, ela ficou muito destacada diante de toda a dor, o luto, a situação que nós temos vivenciado, né? Então, assim, o papel não muda, porém as necessidades são mais intensificadas e nós precisamos, como igreja, responder a essas necessidades.
O senhor acha que antes da pandemia, algumas lideranças não aceitavam muito bem as atividades online nas igrejas? Se sim, por que, Rosifran?
Talvez para uma grande maioria, especialmente aquelas igrejas menores, né, de porte médio, pequeno, eu acho que sim, havia uma resistência. Por quê? Primeiro, porque é algo novo. A grande maioria de nós prefere o conhecido ao desconhecido. A gente é muito mais confortável com aquilo que é familiar. Mudança sempre vai exigir adaptação, que causa estresse, desafios novos. Uma grande maioria das igrejas, ela não dispõe do pessoal e nem dos recursos tecnológicos necessários para um bom programa online. E elas sabem, então, que estariam concorrendo, né, estavam concorrendo, assim, competindo com organizações muito maiores, que têm uma equipe boa, têm toda a tecnologia para isso. Então, eu acho que antes, sim, havia uma certa resistência, e as razões, né, logicamente, têm muito a ver com as capacidades tecnológicas de pessoal que não estavam disponíveis para todo mundo.
Bom, então essas tecnologias vieram para ficar. Mesmo depois do retorno presencial, o senhor acha que ainda acontecerão eventos online?
Dora, eles já existiam antes, né, da pandemia, nas igrejas maiores. Aí o que aconteceu? A pandemia forçou todo mundo a lançar mão disto. E com certeza, sim, elas vieram para ficar. Eu acho que acabou forçando, lançando todo mundo. E uma vez que todo mundo entrou nessa área do culto online, da reunião online, vai ser quase impossível não dar continuidade. É lógico que as pequenas igrejas, que não dispõe de toda aquela tecnologia, talvez com o passar do tempo vá deixando um pouquinho para lá. Mas a tecnologia em si vai continuar. E não sei se você aconteceu com você, mas logo assim, lá para o mês de maio, junho do ano passado, houve o que eles chamam de uma saturação, né? Em inglês eles chamam o Zoom fatigue, né? A fadiga de reunião Zoom. Ninguém queria mais saber de reunião Zoom.
É verdade.
Estava cansada, né? Então, claro que isso, quando voltar à normalidade, vamos dizer assim, seja lá o que isso significa, vai dar continuidade, sim. Porém, eu acho que vai haver muita adaptação, e só quem tiver boa qualidade é que vai atrair, continuar atraindo as pessoas, porque de fato as pessoas cansam, elas querem estar face a face com os outros.
Ô Rose, parece que você estava aqui na minha casa para saber que eu estava fadigada com tanta reunião por Zoom.
Foi um fenômeno mundial, era o que eu mais escutava a partir de um certo momento, todo mundo falando, gente, eu não aguento mais, por favor, eu quero evitar. Houve de fato, aí eles deram até o nome, né, essa fadiga do Zoom.
Você deu um bom diagnóstico. Rosifran, é claro que o online é muito diferente do presencial. Na sua visão como cristão, o que se perde e o que se ganha neste contexto?
Dora, eu acho que no futuro não vai ser uma questão de um sistema ser melhor do que o outro, o presencial ou online, qual é o mais vantajoso ou desvantajoso, mas eu acho que vai haver uma tendência de alguma coisa, um sistema híbrido, né? Onde aqueles que vão dar continuidade vão talvez fazer assim juntar as duas coisas. Como é que eu posso tirar vantagem do online e como é que eu posso, né, estar dando mais ênfase às vantagens do presencial? Porque eu acho que não vai ser uma coisa contra a outra, né? No momento a gente vive um pouco essa tensão por causa do lockdown, isolamento, essas coisas assim. Mas eu acho que quando voltarmos à normalidade, não vai haver uma concorrência entre online com presencial. Mas eu acho que as pessoas, especialmente as igrejas maiores, que têm uma melhor plataforma, melhor recursos, eles vão fazer assim, como é que nós vamos poder usar a vantagem do online para adicionarmos a nossa tarefa de sermos igreja, especialmente para atrair a nova geração, que tem a tendência de fazer mais uso do online e coisas assim. Então, eu acho que vai ser uma nova construção em alguns casos. Eu acho que a maioria das igrejas, as pequenas, médias, não vão entrar muito nesse caminho, não. E aí a igreja vai precisar lançar mão da nova geração, dessa geração do Zoom, dessa geração da internet, do online, e atraí-los para o evangelho, discipulá-los e ouvi-los. E agora, gente, como é que nós damos continuidade, fazemos uso do online, mas para integrarmos a realidade da nossa igreja?
E como estimular a espiritualidade dos membros neste sistema online?
Pois é, isso aí é um grande desafio, eu acho. Como eu falei, a gente vai ter que pensar num sistema híbrido, né? Então, a igreja tem que falar assim, como é que a gente atrai melhor essa geração online, essa geração da internet? Quais são as vantagens? Então, eu acho que vai ser assim, como é que nós podemos combinar as duas coisas? Então, talvez possamos lançar algumas atividades, alguns desafios, e depois, para atrair aquela geração, a atividade presencial. Porque não tem como você discipular completamente só por online. No final, eu lembro, por exemplo, um missionário na África, e ele tinha vários programas, inclusive por rádio, e onde ele evangelizava muita gente via rádio. E uma vez ele perdeu um filho num acidente, e isso fez com que muitas pessoas que o ouviam viessem à igreja dele, e para poder estar junto naquele momento do tal. E depois, então, assim, ele ouviu de um grupo de pessoas, falou, olha, era muito bom a gente estar sempre ouvindo você pelo rádio, essas coisas assim, mas nós só vimos, de fato, o amor em prática quando você passou por essa situação e a gente estava lá e a gente viu como é que você lidou com a dor, com o sofrimento, a sua fé. Então, de fato, assim, o online, ou via mídia, ele tem um certo alcance. Mas o discipulado, o ensinar a amar, lidar com a dor, com o sofrimento, tem que ser no face a face mesmo, né? Então, eu acho que vai ser uma combinação dos dois sistemas.
Bom, ser igreja é estar em comunhão. Como podemos manter o contato com as pessoas, mesmo estando longe?
Dora, eu falo por mim. Igual eu falei no início, dois anos atrás, meus três filhos estavam em três continentes. Então, todo dia a gente agradecia a Deus pelos aplicativos online. Por quê? Porque nos permitia, de alguma maneira, ver os nossos filhos, ver os nossos netinhos, conversar com eles. Agora, é claro que, assim, nós já tivemos que adiar, por causa da pandemia, a nossa viagem para visitar a nossa filha com os netinhos duas vezes. E a próxima tentativa vai ser agora dia 8, já está para ser cancelada de novo, dependendo de algumas situações. E a gente pensa, Senhor, seria tão bom encontrá-los pessoalmente. Mas na falta de estar presencialmente, nós agradecemos muito a Deus, porque a gente pode manter, de alguma maneira, esse contato. E uma vez que a gente só vê os nossos netos, né, de ano em ano, às vezes de dois em dois anos, a gente percebeu a importância desses aplicativos, especialmente com câmera, porque quando a gente encontra, os nossos netos não nos estranham. E eles mudam muito rápido. Você sabe que uma criança de 2 para 3 anos, ou 4 anos, se a gente não tiver um contato contínuo, ele até esquece você. Então, o acesso facilita. Então, eu acho que da mesma maneira é com a igreja. Ela não é o ideal, mas ela supre a necessidade, especialmente em tempo de isolamento, que é essencial para a gente manter algum tipo de contato, algum tipo de relacionamento.
Rosifran, em seu artigo, Qual o papel da igreja em tempos de isolamento e vida online?, C.S. Lewis responde, você fala sobre a tendência da rebelião de destruir o espírito humano. O que é que isso significa?
Pois é, no artigo eu menciono a importância de compreendermos a natureza humana e a natureza da igreja. Então, nesse sentido, C.S. Lewis, ele apresenta a questão da natureza humana justamente como a questão que a gente chama a queda, né? Aí ele apresenta com um linguajar muito interessante. Eu gosto muito da maneira como ele escreve. Então ele fala que com a queda houve uma rebeldia, né? Foi instigada pelo inimigo, que criou uma condição de rebelião cosmológica, e isso afetou todas as relações do universo. A relação do espírito do homem contra Deus, da natureza física, né, o psíquico e o físico do homem contra o seu próprio espírito, e do inorgânico contra o orgânico. Então, ele explica, de certa maneira, assim, na maneira bem lógica, bem interessante, o que nós normalmente chamamos da queda, né? A gente define como queda no nosso meio.
Bom, nesse contexto, você afirma que uma das funções cruciais da igreja é contra-atacar esta tendência. Como isso funciona, Rosifran?
Então, essa rebeldia faz com que a natureza humana, né, ela vai corromper todas as atividades do espírito do homem, né? E aí, qualquer conhecimento que a gente adquira acerca de Deus, da realidade de Deus, naturalmente vai se dissipando da nossa mente, constantemente. Então, nesse sentido, a comunidade cristã, ela é essencial para o fortalecimento de cada membro, porque ninguém consegue resistir a essa tendência de apagar a imagem de Deus, de ser rebelde contra Deus sozinho. Então, o primeiro passo, a gente precisa reconhecer esse estado inato de todo ser humano, e aí nós precisamos sermos intencionais na afirmação das crenças que a gente vai adquirindo. Então, eu vou crendo mais em Deus, eu vou conhecendo mais da revelação de Deus, eu tenho que ser intencional em reter isso. Para isso, eu preciso, na dependência do Espírito, lançar a mão da oração, da leitura e meditação da palavra, da adoração pessoal e comunitária, lançar a mão dos sacramentos que vão nos fortalecendo, a comunhão com os irmãos, a prática dos dons e do amor. Então, nenhuma crença, Dora, permanece automaticamente viva em nossa mente se nós intencionalmente não fortalecê-las. Então, é por isso que ele fala, né, que a gente precisa contra-atacar, sermos intencionais nesse sentido.
E o Conversa Franca de hoje fala sobre o papel da igreja em tempos de isolamento e vida online. E o nosso entrevistado, José Rosifran Macedo, ele que é pastor, mestre em Novo Testamento e missionário na MTB.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974 18 14 56.
Muito bem, eu converso com José Rosifran Macedo e ele traz, através da nossa entrevista, o tema, o papel da igreja em tempos de isolamento e vida online. Rosifran, este período de isolamento e pandemia pode abalar a fé das pessoas?
Dora, é como a gente falou, né, dessa rebelião natural que já acontece conosco, em tempo de grande sofrimento, ela também tem um potencial muito grande para acelerar mais ainda esse processo. E nós temos que lembrar que nós temos um inimigo que é intencional no sentido de roubar a nossa fé, né? De tirar aquilo que a gente tem adquirido acerca do Senhor. Então, por exemplo, muitas pessoas questionam em tempo, e como a gente está vivendo, a bondade e a soberania de Deus. Eles falam, se ele é bom, então por que ele não faz nada para intervir e parar essa Covid? Então, será que ele não tem poder para isso? Mas se ele tem poder e ele não intervém, então ele não é bom. Então as pessoas são levadas a questionar a bondade ou a soberania de Deus em casos assim, quando é por muito tempo, né? Por isso que no artigo, falando de luz, ele fala que a fé é justamente a arte da gente reter aquilo que a gente sabe ser a verdade na nossa mente. Outra coisa, por exemplo, que eles questionam muito é a validade da oração. Uai, para quê? A gente ora, ora, nada acontece, a gente ora, as pessoas morrem, às vezes tem alguém ali que nem é crente, nem ora, nem nada, e se recuperou. Então, para que que serve a oração? E nesse sentido, eu escrevi também, né, um outro artigo, baseado também nos escritos de Luz, sobre o poder e os limites da oração. Então, nós, como cristãos, nós temos que ser intencionais no sentido de saber responder esse tipo de acusação, porque ela vai sim ser levada aos nossos corações e nós precisamos ter base concreta, bíblica, para responder esses questionamentos, porque senão abala assim a fé, viu? Infelizmente, Dora, eu tenho visto algumas pessoas bem desanimadas nesse sentido.
Então, como a gente pode achar esse artigo, O Poder e os Limites da Oração? Já estou querendo terminar o programa para ir ler o artigo.
Tá na Ultimato Online. Os dois artigos, né, tanto esse da igreja em tempo de pandemia, como também o da oração, está lá na Ultimato Online. Se entrar lá, procurar Rosifran Macedo, eles vão te mostrar os artigos que eu tenho publicado lá.
E como podemos nos aproximar de Deus em momentos como este que vivemos agora?
Dora, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Às vezes eu vejo muito crente assim: ah, tá tudo bem, ah, tá tudo jóia. A pessoa nem sequer escuta, né? Às vezes o questionamento, a dor, a pergunta, a dúvida que o outro tem. É porque a pessoa, no fundo, ela acha que dá conta de tudo. E no final, ela nem precisa de Deus. Mas a pessoa que reconhece que está com a dificuldade de conciliar as coisas, de conciliar aquilo que crê com a realidade que ela está vivendo, a primeira coisa que ela faz, ela admite: Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu não dou conta. Eu não consigo explicar tudo. Eu não tenho resposta. Eu preciso do Senhor. E eu acho que isso, por exemplo, a gente vai ver em Paulo, lá em 2 Coríntios, quando ele tem um problema, ele pede para Deus resolver, Deus não resolve, e aí o Senhor fala com ele: olha, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente admite a fraqueza, quando a gente admite que a gente não é Deus, que a gente não tem a solução de tudo, a gente não consegue, a gente vai para ele. E eu acho que aí, então, nesse sentido que Paulo fala: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, quando a gente admite a fraqueza, admite que não somos Deus, admite que tem coisas que estão muito além da nossa capacidade, a gente vai para ele e a gente recebe o poder de Deus que nos ajuda a enfrentar a situação.
E qual é a importância da vida em comunidade?
Pois é, aí sim. Eu acho que por causa de alguns erros históricos do cristianismo, nós, protestantes, acabamos desenvolvendo uma teologia individualista da fé, sabe? Eu acho que a gente dá tanta ênfase no sacerdócio universal dos santos que a gente acabou com a ideia de uma igreja individualista dos santos, ou seja, eu sou a igreja. Mas nós somos salvos no corpo místico de Cristo, onde nós passamos a existir no corpo. Nós somos salvos como parte da igreja, da noiva de Jesus, onde nós somos abençoados, participamos, né, da vida, onde nos fortalecemos, onde nós podemos exercer os nossos dons e sermos abençoados pelo dom dos outros. Então, por isso, a vida em comunidade é crucial para nos fortalecer, especialmente em momentos assim como o que nós estamos vivendo.
Eu gostaria de agradecer a presença do Rosifran e que ele desse a sua despedida e deixar, quem sabe, algum recado para os nossos ouvintes.
Então, talvez visando o que a gente está vivendo no momento, o que eu gosto de deixar o recado é: não se isolem, Não fiquem sozinhos nesse tempo de muito luto, dor e sofrimento. É muito perigoso. E nós temos que lembrar que temos sim um inimigo que tenta tirar vantagem de situações assim. Então, procure comunhão com os irmãos. Se não é possível ser presencial no momento, faça um compromisso com alguém. Com uma, duas, três pessoas com quem vocês se encontrem semanalmente, uma, duas vezes na semana, para abra seu coração, exponha seus medos, suas inseguranças, orem junto, busque a prática da vida em corpo, mesmo que esteja à distância. É muito importante, não se isole, não fiquem sozinho em casa, só praticando o cristianismo via online, não é abençoador. Você tem acesso a muitos cultos, muitos bons pregadores, mas você precisa de alguém que te escute, que te ouça, que converse com você e que ore pessoalmente com você, pela sua necessidade específica, pelo seu medo, para que você viva de alguma maneira, mesmo que seja limitada à realidade da comunhão de ser corpo de Cristo.
E o tema de hoje, o papel da igreja em tempos de isolamento e vida online, o nosso entrevistado, José Rosifran Macedo. E nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Ricardo Santos e a produção de Gabriela Gouveia. Abraços virtuais e até a semana que vem.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Poliana Andrade. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.